A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Só vem, meu povo! Que história é essa? Já tá na área! Sim, sim! Olha o povo animado! E eu tava aqui pensando na criatividade humana, que é um negócio fascinante, sem limites, né? Outro dia eu vi uma ideia simples pra resolver aquele pânico que quase todo adulto já teve alguma vez na vida. Será que eu deixei o gás aceso? Não tem isso? Que desespero! E o curioso é que isso sempre acontece quando você tá no meio da ponte Rio-Niterói. Né? Não é saindo de casa que você lembra isso. Quando você está chegando em Cabo Frio, que você fala, meu Deus, deixei tudo, vai pegar fogo. Então, olha que coisa mais bobajuda que essa mulher postou um vídeo genial. Ela simplesmente grava todo momento que ela fecha o gás com o celular, falando, oi, é 10 da manhã, dia 20 de março, estou aqui fechando o gás. E ela guarda essa informação para ela. Quer dizer, é um negócio, né? Tudo bem que ela vai ter uma longa-metragem dela ali no gravado, ela tem que ter memória pra caramba, mas na dúvida, no desespero, que será que eu liguei? Tem a mensagenzinha dela bonitinha ligando o gás, gente. É isso que a gente tem que fazer para... Eu aqui deixo eu ligado mesmo no 220, pra dar acordada pra todo mundo. Mas aqui vai ser bom demais, porque eu não esqueci foi de chamar meus convidados. Esse eu chamei. E quem veio hoje é a Juliette! Alan Souza Lima! E a Angélica está aqui! Vamos começar, meu povo! Eu já quero começar aqui o programa, já botando esses 25 centavos aqui, tá?
Olha, você. Onde é que tu arrumaste 25?
É, vou guardar isso aqui. Porque eu quero proteger minha vida. quer explicar?
Todo mundo acha que eu sou muito pitica, muito fofinha, muito boazinha, a bichinha da Ju, a pobre da Ju.
Você é um monstro.
É, só que eu era uma criança muito ruim.
Mas ruim?
Não pode falar isso de criança, mas eu tinha
Não, mas
transtorno
você
tava falando de você. Mesmo. Tipo assim, de personagem. Eu era uma pessoa ruim, uma criança.
Você era a menina da profecia. Você era uma coisinha mais endemoniadinha?
É, eu não sei em que momento eu fiquei boa. Eu não sei em que momento eu fiquei sã, eu fiquei boa. Por isso que eu sou tão assim, metódica com os meus sobrinhos. É medo deles serem iguais a mim, quando eu era criança.
Tipo o quê, por Gente. Exemplo? Explica aí.
Porque... porque, assim, tudo começou porque eu fui treinada para isso.
Ah.
Eu fui criada com 4 irmãos de oficina brutão, lá da Paraíba. E tudo era, oh, cacete, quebra e não sei o quê. E eles me treinaram todo dia, no mesmo horário, era lutinha, briga de lutinha.
Porrada,
aí
né?
Aí tinha um escurinho, fechava o olho pra você ter a habilidade de pegar no escuro.
Não.
É
tipo um Kill Bill, você.
Era um
tipo...
Kill Bill. Era um Julie Bill.
É, um Juliette Panda, né?
E aí...
Sabe, treinando. Quantos anos você tinha?
Eu tinha uns 8 anos.
8?
É.
E ela tá desafiando hoje o Bambam e vai ser...
Bora! Aí eu fui pra escola, né? Cheguei na escola, eu era valentona. Eu cobrava pedágio pra não bater nas pessoas.
Quanto
pra
pedágio?
25 bater? Centavos. 25 centavos eu comprava uma pipoca bowl, que era 10. Uma cocada de amendoim.
Paga aí pra mim, que eu tô com
eu
um
tenho 50 centavos pra pagar pra vocês.
Obrigada,
não, se eu não tiver, eu vou apanhar. Obrigado,
professor.
Obrigada,
muito
obrigado.
Eu te de mim, ela não vai me bater, não. Eu
não,
acho,
não,
eu
Angélica
acho.
Nunca, jamais.
Calma.
Obrigada, amor.
Jamais. Você não sabe que ela é capaz. Ela faz coisa com criança, vocês vão ver.
E aí? Não, mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu era assim.
E você ganhou um dinheiro.
Meu amigo, todo dia eu tinha um lanche garantido.
E você, quando batia numa pessoa dessa?
Não, eu todas as
era
técnicas.
Um tapão, era...
Não, tapão? Não.
Eu te peço perdão.
Tapão? Isso eu... é um. Isso é um desacato. Não, tinha até que se fosse menina, infelizmente, era tipo...
Chute no saco.
Era aqui, na, era aqui pra derrubar.
Existiam podia. Existiam algumas regras?
Tinham regras, tinha um regra, não podia botar dedo no olho. Tinham as regras.
Ela era uma pessoa justa, pelo amor de Deus.
Tinha uma justiça ali no fundo, tinha. As mães diziam assim, não, anda que essa menina é ruim. E minha mãe não entendia o que era que eu fazia.
E contando dinheiro.
E minha mãe dizia, e você vai levar dinheiro pra escola? Precisa não, precisa não. Eu lancho lá a merenda, tá tudo bem. Passei um tempão. Tinha uma menina que eu persegui, essa menina. O nome dela era Evelina. Evelina, me perdoe. Se você tá assistindo, você deve ser uma mãe de família já. E ela era filha de um taxista.
Ela morreu, Juliette. Complicação de uma
tá
luta tua, Juliette.
E aí, eu toda vez, eu pegava essa menina, batia na coitada, e ela tinha que me dar o dinheiro, porque ela tinha condições. O pai era taxista, ela era rica, tá ligado? Aí eu dizia, ela tem pra mim e pra ela. Ela leva um real, ela me dá 25. Aí eu ameaçava essa menina. Eu sei que essa menina se enfezou e contou pro pai. E aí, quando eu ia... Aí ela parou de me dar o dinheiro, aí eu já... Desci, já peguei aqui minha mochila. Já entreguei a mochila. E vinha uma tropa. Sempre vinha a tropa dos pirrais que queria
grupo,
assistir.
Né?
Aí, quando eu ia pegar a menina, que eu já ia... Aí o pai dela desceu do táxi. Perdi o sangue, assim. Eu fiquei branca na hora.
E o pai...
Ei, sua moleca! Me deu uns gritos, assim. Eu... Foi pior do que uma pisa. A desmoralização que ele deu, eu... Pronto, aí eu deixei a Evelyn quieta.
Claro.
Aí parti pra Dilma. Dilma era outra. A pirraia
na
bem magrinha.
Presidente, você bateu? Partiu pra Dilma!
Partiu pra Dilma.
Dilma era menorzinha.
Juliette, a notícia mais de todos os jornais é que você deu porrada na Dilma, né?
Eu já tô ferrada.
Ela era menorzinha que você.
Ela era muito pequenininha, muito magrinha, e eu era grandinha e troncadinha.
Era boa de bater.
Eu fui safada.
É.
Eu saí da Eveline, que o pai me deu uns gritos, e fui pra Dilma, que era mais segura, né? Aí eu quebrava a Dilma, e a bichinha da Dilma não reagia.
Você batia nela direto?
Triste.
Meu Deus.
Resumindo, a Dilma um dia se enfezou, meu filho. Aí parou de me dar dinheiro. Aí eu disse, quando descer do ônibus, eu lhe pego. Quando eu desci do ônibus, eu não esqueço nunca. Na ladeira do Pedregal, ela deixou a unha crescer. Ela passou um mês deixando a unha crescer. Ela parecia o Wolverine.
Traiçoeira.
Ela parecia o Wolverine. Amor, ela me retalhou. Essa menina parecia um gato.
Se arrebentou na unha.
Amor.
A vingança.
Unha de criança, aquela unha fina que parece uma gilete. A menina me ferrou. Menina ardia. Eu fui tomar banho. Eu lembrei dela assim uns 3 dias, porque ardia
que
tudo.
Que isso,
e o povo
Dilma.
Viu se apanhando?
Não, juntou um monte de pirrai. Dilma, Dilma! Meu amigo, nunca mais. A Dilma virou a valentona da escola.
Você perdeu o posto.
Amor,
acabou o dinheiro?
Ela que me extorquia. Todo dia eu pagava lanche pra Dilma. E quando ela queria me bater, eu inventava que tinha problema de coração. Aí eu dizia, não, tô passando mal, tem problema de coração. Eu vou morrer. E aí a Dilma ria de mim. Eu virei piada na escola. Mas...
Acabou sua fase.
Meu reino acabou. Aí eu comecei a ficar adolescente, fiquei com vergonha dessa história. E as pessoas... Eu lembro quando você bateu em mim na escola, eu fazia...
Não sei. A última vez que você bateu em alguém, então, foi quantos
anos?
Faz
pouco tempo. Foi meu ex-namorado.
Aí... Eu acho que a moedinha não é suficiente.
Você tem um real.
Aconteceu,
não,
mas assim...
Pera, aconteceu, não?
É, mudamos,
você tava
mudamos.
Onde isso?
Foi assim. Eu vou falar nomes e só não o Duque apanhou, mas dos meus amigos eu vou.
Renato, a gente vai poupar você.
Uma amiga minha que eu sou apaixonada por ela, tava passando uma barra. E o namorado dela tava sendo muito escroto com ela. E eu tava com muito ódio desse menino. Muita raiva.
Uhum.
E a gente foi pra um carnaval, uma turma de vários casais, várias amigas. A minha amiga tava chorando já, tava bem mal, bebeu, tava bêbado, todo mundo bêbado. Eu era menos bêbado.
Piorou, era só falar que tava bêbado que liberava.
Não, eu era...
Eu tava completamente sóbrio, eu bati nele sabendo.
Foi.
Licença poética.
E aí eu fui no banheiro, quando eu vi o bicho dando rolê na festa e a menina chorando. Aí eu... Aí eu fiquei com raiva dele, aí eu olhei pra ele assim, eu... Voltei pra lá, quando eu cheguei lá, morrendo de chorar. E o meu namorado deu um de gostoso e foi apoiar ele. Aí fez, ei, vou dar um rolê ali com não sei quem. Aí eu fiz, tu vai pra onde? Ele, vou ali dar um rolê. Eu falei, não vai não. Aí peguei assim na mão dele. Aí quando eu peguei assim na mão dele,
Cuidado, Fábio.
Eu falei, você não vai não. Ele falou. Aí ele foi soltar a mão. Sabe quando ele foi soltar a minha mão? Solta pra cá.
Ele bateu em você?
Aí triscou assim na
foi
minha
pele. Foi sem querer, foi demonstrando, Juliette, pelo amor de Deus. Cadê a moeda?
E aí?
Aí a criança Julinho.
Ele largou e saiu assim?
Não, ele falou, eu vou. Ele falou, vamos dar um rolê. Aí eu voltei a ser quem eu era. Porque eu tava...
Ah, ela tá aqui dentro ainda.
Aí,
ela parece que ela não.
A minha essência voltou. Gente. Aí eu, na hora parou, assim, parecia a Senhora do Destino. Todo mundo parado, esperando. Aí eu dei uma ré pra pegar impulso, assim. Meus amigos abriram. Dei uma ré. Aí eu, pá, na perna dele. Aí ele fez assim, né? Aí ele parou. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa. Aí eu esperei, né? Vem, ó. Aí...
Matrix.
Aí ele fez, bora, de novo, dar o rolê. Aí eu disse, agora ele...
Aí, vai ser do outro
aí
lado.
Foi outro, aí dei outro. Pá, e quando eu dei, ele saiu. E eu fiquei com a minha amiga.
Saiu
minha...
andando?
E ele e o namorado da minha amiga. Saiu andando. Aí eu peguei ela pela mão, eu, vamos. Só que ela tava muito bêbada. Ela parecia um morto, muito louco. E aí eu comecei a andar com ela. Ela simplesmente, ela tava tão bêbada. Eu falei assim, não, véi, pelo amor de Deus. E aí eu cuidei dela. Eu disse, tá bom, vamos embora. Quando eu volto, que eu tô passando na lanchonete, tá os dois bebo. O meu namorado e o dela. Bebo comendo um podrão, assim. Os dois bebo. Caído, assim. Aí eu, ei, vamos embora. Aí eu saí levando os três bebos, rebocando os três bebos pra casa.
Um manco, né? Um manco, porque ela...
O que eu bati, o namorado da minha amiga, os três. Aí eu, na minha cabeça, amanhã, assim que acordar, ele vai dizer, tá acabado, eu não quero mais você, e acabou. E eu vou dar graças a Deus, tá? Isso. Tudo bem. Quando eu acordo, ele, bom dia, amor, me beijando. Tu não lembra de nada. Aí ele disse, o quê? Ele disse que não lembra. Até
eu
hoje.
Eu acho que ele falou isso só pra não apanhar mais.
Exatamente. Ele saiu de lá com você.
Ele não lembra de nada.
Aí ele, não lembro de nada. Eu falei, tu não lembra de nada? Passa a mão aqui, tu não tá sentindo dor nenhuma. Aí ele falou, não. Contei pra ele, ele fingiu que nada tinha acontecido. Sim. Os meus amigos tirando onda com a cara dele. Ele fingiu que tava tudo bem. E simplesmente, com uma semana de meia, acabou comigo até hoje.
Ele tá bem quietinho lá, o medo.
Ele não contou, mas assim, a gente acabou, mas não foi por isso.
É
mas foi uma semana
um pai
depois.
Eu taxista pra vir pra cima dela, pra defender. Mas isso aqui também aprontava.
Eu aprontava.
Queria brincar com os amiguinhos, sacanear.
Eu era muito brigão, mas meus amigos de infância que lembram disso, assim. Eu sempre juntava a galera que era os menos favorecidos, que sempre a galera fazia bullying. E eu era meio revoltado, né? Da galera, assim, e eu sempre causava. Quando eu sentia que rolava uma confusão, eu ia dar porrada nos caras.
Nos que sofriam bullying?
Não, nos que faziam bullying.
Nos que faziam bullying.
Aí tem o Marquinho, que chamava Harry Potter, que era o... E todo mundo sentava lá na frente, né? E eu era o único que sentava no fundão, e era do primeiro ao terceiro ano. No segundo ano, já convertia todo mundo. Já joguei todo mundo pra pro fundão, né?
Ah, você transformou os bonzinhos nos malvados.
Exatamente.
Entendi. É só índole
boa.
Só tem
boa gente igual aqui, né, Fábio? Você me convidou pra um programa muito bom.
Mas a tua história faz sentido.
Só fofoca. Aí, terceiro ano de científico. Aquela viagem, né, de última viagem,
formatura.
Fomos pra Porto Seguro.
Ih.
E aquela galerinha que era os nerds, que consegui transformá-los em
hardcore.
Foi todo mundo pra viagem. Aí ficamos eu, Lupicínio, GG e Harry Potter. Eram os quatro.
Essa turma.
Era a nossa turma. Lupicínio. Aí a gente tava num quarto lá, aqueles resorts antigos, tinha. Você abria, você dava de frente pra vários quartos assim, aí tinha grama e tal. Ah. Aí era a época de Axé Moá, Barra Mares.
Nossa, era uma gaia,
aqui, ó. Daquelas das antigas, nossa, né? Como chama, como
um capeta,
chama a gente?
Dois capeta, três capota. Lembra dessa bebidinha?
E aí, cara, foi uma loucura, porque a gente começou, a gente roubou várias bebidas, botou dentro da mala.
É, não tá legal, não.
Ah. E a gente começou a beber dentro
mas
do quarto.
Mas sei só eu que vou ser presa, não.
Não, eu acho que eu saio daqui... Não, eu tô tendo calma pra contar, pra não ter problema.
Pegaram as bebidinhas.
Aí, peguei as bebidinhas, todo mundo
peguei,
bebendo.
Peguei, tá, lá eu peguei.
A gente começou a beber. Aí um amigo nosso, famoso Lupicínio, que é um grande amigo meu.
O pessoal tá dando nomes hoje aqui.
Hoje... Não, hoje eu jogo. Ele vai ficar feliz, vai ficar assim, ó, sorridente. Aí ele tava completamente embriagado, quase em coma alcoólica.
Aí ele,
eu sei que tinha um quarto e tinha um primeiro andar, assim. Aí ele dormiu no primeiro andar. Não sei como ele subiu nessa escada. Eu sei que ele tava dormindo. Eu cheguei pro GG, o Harry Potter, e falei, gente, vamos botar fogo no quarto.
Ué, gente, que isso?
Não, calma, mais ou menos.
Que
a gente vai assim, vamos fingir que tá pegando fogo, a gente bota um foguinho no canto do quarto, enquanto ele estiver dormindo, e aí a gente acorda ele desesperado. Pronto, dito e feito. Aí eu falei, bom, eu vou pegar o extintor de incêndio.
Como é que pode dar certo essa ideia? Como é que a gente chega a essa conclusão de que isso pode funcionar de alguma forma?
Aí o que aconteceu? Ele tava dormindo, aí a gente pegou uma porrada de papel, juntou no quarto, que era o primeiro andar assim, botou álcool, fogo. Começou o fogaréu, aí eu me lembro que foi o GG, começou a puxar a perna dele, começou a gritar, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Parêntese, eu lembro que ele tava cheio de pasta de dente na cara. Aquelas coisas de jovem, né? Quem nunca fez isso, cara, que atira
que tá
a primeira pedra?
O que tá acontecendo nessa história? Vocês passaram na pasta dele
também,
pra sacanear ele.
Pra arder. Exatamente. E a gente, pá, botou fogo. Eita. E aí a gente começou a gritar dentro do quarto, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ele acordou desesperado, pô, meu irmão, o que que tá acontecendo, não sei o quê. Aí eu não pensei duas vezes.
Ai, meu Deus.
Saquei a pistola do extintor.
Ai, que susto. Você ia dar um tiro nele. Aí deu um tiro na perna.
Puxei o gatilho e descarreguei num papel e a coisa girou e foi na cara dele e foi pra tudo que é lado.
E o fogo?
Então, apagou.
Tá. Porque, mas era extintor do que? Era água?
Eu achava que era água. Ah. Mas não era água. Era aquele pó químico branco. Que aí a brincadeira tava começando. De uma hora pra outra, ficou uma névoa o quarto inteiro. Eu acho que o Lupicínio, ele ficou sóbrio depois da descarga emocional de pó na cara dele. A gente olhando aquilo, não conseguia enxergar nada, depois começou a sentar aquele pó. Uhum. A gente olhando, falou assim, meu Deus, pronto, acabou. A gente começou a ficar desesperado. Falei, vamos limpar então, né? Sendo que a gente não sabia, que a gente começou a pegar as toalhas do banheiro, começou a limpar o negócio. Sendo que água com pó vira uma pasta de dente. E aí eu me lembro que queimou televisão, queimou videocassete.
Isso do hotel todo.
Isso tudo no hotel.
Destruído.
Queimou tudo, assim. E aí teve uma hora que a gente começou a passar mal. Eu falei assim, gente, a gente
vocês
tá passando mal.
Isso que eu ia falar, vocês não estavam respirando aquele troço?
A gente já tava no movimento ninja, né? Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó.
Cara, já,
meu irmão, eu vivi a época do Jaspion, Power Rangers. É. Quem não lembra disso aí? E aí, nessa época, assim, aí beleza, aí a gente tava comentando mais, falou assim, gente, vamos ter que abrir a porta. Quando a gente abriu a porta, dava pro gramado principal, que tinha todos os outros quartos, e dava de cara com todo mundo. Quando a gente abriu, só foi aquela névoa branca. E aí eu me lembro que veio o diretor, é SOE, Sistema de Orientação Educacional. Quantas vezes eu fui nesse SOE na minha vida? Você está convidado a se retirar. Aí eu só não fui expulso junto com meus amigos porque a gente voltava no outro dia.
Ai.
Mas paguei uma multa. E até hoje, quando a gente senta, quando eu vou me encontrar com meus amigos, Lupicínio, Harry Potter, GG, a gente bebe e conta a mesma de sempre. Eu falo assim, gente, e a galera desesperada, a gente vai ser expulso. Ele vai nada, isso vai ser história pra contar. Aí, ó.
Aí,
ó.
Tá aí. Grande história aqui no Pochá, ó.
Agora, o Guilherme, que tá aqui, ele... Ele, tudo bem, ele não ameaçou ninguém de morte, mas ele levou um dinheiro nessa brincadeira. Levou não, Guilherme? Cadê? Tá aqui, tudo certo? Era só um date, né, Guilherme?
Era só um date, uma sexta-feira.
Era uma beijinha na boca.
Eu saí. Ah, eu saí sexta-feira, como normalmente faço. Falei, vou ali ouvir um sambinha na rua e tal. E só que falei, não quero gastar muito, ficar muito tempo na noite, botei 50 conto no bolso.
Levou 50.
E fui sair, falei, hora de voltar, pego aplicativo, peço carro pra voltar, táxi, não sei. Fui. E aí encontrei com a menina, que a gente já, assim, já era a fim de ficar, mas não dava, um outro tava... E aí ficamos, esse dia tava rolando, fomos pra casa dela.
Perfeito.
E aí, quando a gente chegou lá e tal, calor já quase de madrugada pra de manhã, assim, que a gente foi começar as coisas, né, e tal.
As coisas.
Eu lembrei que tinha feito uma promessa pra uma amigona minha. Tinha me pedido uma parada assim, cara, por favor, vou fazer um curso muito importante amanhã, tinha saído também. É chato pedir isso, pra mim, por favor, me liga, porque eu não posso perder esse curso, tatuagem.
Pra acordar ela.
É. E eu em cima da menina, assim, eu falei, caraca, tem que ligar pra Isadora, tem que ligar pra Isadora.
Se essa amiga não é a maior amiga da sua vida,
esse
curso não é pra virar presidente da ONU, realmente.
E aí...
Você já meio sem roupa, já levantou ainda a bambalalão, deixa eu ligar pra Isadora.
E aquela hora ali e tal, e puta, fui procurar o telefone, não achei. Falei, putz, deixei no carro que a gente tinha pedido.
Andou o aplicativo.
Isso. Aí eu, cacete, tal, eu tinha acabado de comprar, era novo, vai, tal. Nessa época não tinha essas coisas dos aplicativos de, deixei o negócio, perdi um item, 2018 mais ou menos. E aí a menina, calma, muito O cara falou, pô, ó, vamos procurar aqui. Entrou no computador e viu se tava ligado, desligado, achou, tava ligado.
Tá, tava.
Puta, eu falei, cara, graças a Deus. Chá,
tava os dois pelados no computador vendo o negócio. Vê aí, buscar meu iPhone.
E meio louco, exatamente isso. A gente tava meio ainda, né, embriagado e com outras coisas e tal. E a gente, tipo, de vontade de fazer outras coisas, né?
Claro.
E aí, tipo, Niterói que tava. Teríamos que atravessar.
Vocês estavam no Rio?
Rio, Flamengo.
E tava em Niterói, nossa, seu celular.
É, mas aí a menina chegou e falou assim, foi tudo muito de imediato, fomos tomando decisão rápida, falou, vambora, vamos lá buscar.
Meteu um Uber. Resolver esse assunto logo.
É, e eu já tava sem, um puto no bolso, porque eu gastei meu dinheiro todo. Aí, mas ela foi lá, não, vamos pedir Uber, tá, vambora. Foi comigo e chegamos lá.
Ela bancou o Uber.
Bancou. Vamos lá.
Começou aí a dívida dela.
É. E aí a gente chegou lá. O que que tu faz? Aí a gente não tinha pensado direito, né? Tá, chegamos ali, tem uma bolinha ali, mais ou menos 50 metros.
Tá, ah, assim. É, porque ali você vê pelo radar que seu celular tá ali, tem um redor aí, de 50 metros em torno, seu celular deve estar por aqui.
É, isso aí.
É, não fala, tá com o Cláudio, né? Não, que tá morando na casa 15. Não existe isso.
E aí a gente, pô, começou a olhar. Pô, deixamos num carro, então vamos procurar no carro. O cara não sabe. Que largou lá e ficou no carro.
Lá.
E aí a gente ficou andando, tipo assim, na rua, o comércio rolando já. E aí a gente ficava meio que andando assim, aí eu olhava nos vidros dos carros assim. Aí,
pouco suspeito.
E aí ficava olhando. Aí quando a galera.
Aqui, ó. Você não lembrava qual era o carro?
Nada disso. Aí eu falei, ah, mano, deixa pra lá. A gente falou, cara, o que tá fazendo? 8 da manhã já. Aí quando eu ia falar, não, deixa pra lá, vamos embora. Tava... Aí ela ia lá. Ela olhou pra dentro de um táxi. E tava num táxi o celular. Eu tava procurando pro aplicativo, eu não sabia que eu tinha pego. E a chama, fala, porra, que alegria, só que... E aí, quem a gente faz? Como é que a gente pega o negócio? A gente não sabia quem era e tal, nada, e aí a gente falou...
Alarma o carro.
A gente cheio de sono. E aí,
Bora, bora, minha amiga, corre, safado. Tá bem a Juliette, gente.
A Juliette, ela se transformando.
Aí a gente, pô, vamos... E a gente tava com muito sono, e a gente falou, pô, vamos ficar aqui na frente, porque assim... Se a gente dormir 30 segundos, o cara vem, pega o carro e vai embora. Então a gente falou, ficamos de campana ali, só que... Dormia com sono, a gente botava bilhetinho, pedia no restaurante da frente, contava história, voava, não ficava no para-brisa. Aí, pô, ela muito, porra, falou, atravessou, foi lá comprar um negócio pra gente ficar acordado. Tipo, um dominó.
Dominó?
É. Dominó pra gente jogar,
uma
passar
noite
tempo.
De fodelança virou um dominó. Eu tenho 6-6 aqui, ó.
Meu Nossa. Deus.
E uma coca, assim, né, bebida.
Eu perdi
pra ficar
um pedaço,
acordado.
Desculpa interromper, mas vocês transaram ou não?
Não. A gente ia começar.
Tinha. Não.
Angélica, quem joga dominó não transa, não tem nem ereção.
Não, aí, né? Essa garota é uma santa, né,
sim,
mano?
Sim, aí a gente ficou jogando dominó ali pra não dormir, ela trouxe coca pra gente ficar
coca
acordado.
Pra beber. Bebida. Ah, dá pra ficar acordado, às vezes é um negócio que dá alegria. É um negócio que dá.
Era bebida. Não, e aí a gente ficou ali, e de uma hora eu falei que, cara, nem aquilo tava mais, tipo, dominó, a gente tava monótono já. A gente começou... E aí os 10, aí tipo, a gente falou, cara, tem que dar um jeito. A gente olhou do outro lado. Tinha uma Fiorino que tava dizendo chaveiro 24 horas. Aí a gente começou...
Ah!
E sim, pô!
Aí falei... merece ser preso. Uma besteira dessa...
É, não vou...
Vai forçar o carro do homem.
É, falou, pô, de repente o celular é meu. O cara nem sabe que tá ali.
Isso.
Aí a gente, né?
Vamos arrombar.
E aí... Não. Então, um profissional ali ia fazer um negócio.
Claro.
E aí ela foi lá falar com o cara, ela me deu ouvido. Eu falei, vai lá desenrolar você, porque de repente você aborda melhor e tal.
Sim.
Ela conversando, eu fiquei vendo, daqui a pouco o cara tá falando... Daqui a pouco ele levanta os braços assim e ela volta, falando uns negócios que eu não ouvi. Aí ela falou, não, ele ia fazer, era 200 e pouco. Só que no final, quando eu falei que o carro não era nosso, ele falou, pô, vocês querem me ferrar? Ele falou
é
outra
um
coisa.
É um detalhe bobo, né?
Vocês querem me ferrar? Pô, eu quero ser preso, não sei o que. Aí não deu certo.
Né?
A gente ficou ali, a gente almoçou, fica com muito sono.
Almoçou?
É, deu meio-dia.
Já era meio-dia.
Aí ela comprou um árabe ali e a gente com calor. E aí a galera meio que já conhecia a gente, que a gente ficava botando bilhete, voava.
É, vocês já...
Contratava,
e
já tinha os personagens
almoço,
ali.
Né?
Porque, sei lá, eu tinha R$2 que tinha sobrado. Na hora que acabou a cerveja, eu fui pra... O dia da cerveja. Não, e aí quando aconteceu, tipo assim, a gente... Cara, uma hora... Falei, cara, olha, por favor, vai embora. Porque assim, você já achou o telefone. É, você tá perdendo o sábado aqui, já tô aqui na frente. Então, tipo, pô, no que você fez não tem preço. Por favor, vai. Aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, sim, se eu for dormir, aí é problema meu também, né? Pô, vai ficar perdendo teu sábado 1h30 da tarde, sei lá. A gente virado.
Que investimento, ela tá me investindo, né?
E aí...
Ela só queria um negocinho.
Certeza? E aí ela falou, sim, tenho certeza, vai lá e tal. Aí ela foi, pegou um caixa 24 horas, me deixou com R$50. Ela falou, ó, pra você voltar, independente do que aconteça. Tipo, se você...
Ó, ela é incrível.
Porque não tinha celular, não tinha nada.
É incrível, é.
E aí ela, pô, beleza. Aí ela meteu, ela foi embora. Eu falei, pô, graças a Deus. Já deu 15 minutos, um cara da minha mecânica do outro lado, já conhecia a história toda, falou, pô, mano, ó, tu deixou o negócio no carro ali, né? Falei, sim, cara. Ele, pô, tenta ver nos prédios, tu foi nas casas, vai nos prédios, que aí tu mata um negócio só. Essa altura eu já sabia o nome do cara, já tinha olhado no vidro, era Márcio, sei o quê.
Tá.
Pergunta se tem, porque aí tu já pergunta, o porteiro vai saber dizer.
Um Márcio taxista?
É, vai, pergunta se tem um Márcio taxista do Peugeot, sei lá o quê. Ele, ó, tem um prédio ali que tem um que tá em obra, o estacionamento. De repente, os caras estão deixando o carro fora. Falei, porra, pode crer.
Esse mecânico pensou que vocês em 30 horas não pensaram.
É, aí...
É a privação de sono.
E aí a gente foi, no que eu fui lá, eu falei, pô, tem um Márcio que é taxista. Falei, o tempo? Ah. 2 da tarde isso.
Que isso?
E aí ele tem, eu falei, puta, sério, sério. Aí ele ligou pro cara, o cara tava tomando banho pra sair pra trabalhar, que ele, de 6 horas ele dá de manhã, então, 2 da tarde dormiu. Ele saiu e me viu, assim, eu tava com a cara muito... Eu tava cansado, né? E aí, ele, tu tá aí até agora. Eu falei, pô, tô, eu fui o último a deixar ele. Me deu uma carona pra voltar pro Rio, né?
Era o seu telefone mesmo?
Era meu telefone.
Aí ele, de táxi, levou você pro Rio.
Pro Rio, porque ele tava indo pra trabalhar.
Tu só vive na aba do pessoal, né?
E os 50 reais?
Daí a menina.
Não, não, não.
Devolveu, né?
Então, aí o que que aconteceu? Ah. Eu fui contando a história triste toda.
Tá.
Pra ele, ele falou, pô, na moral... Vai fazer, ó, não vou nem te cobrar a corrida e tal, mas, ó, pega esse aqui, junta com esse dinheiro aí, mano, compra um champanhe pra essa menina e tal, porque, meu irmão, ninguém ia fazer isso por você.
O taxista te deu um dinheiro?
Não, 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 não. Ele não me cobrou, não me cobrou, mas ele falou, ó, eu não vou te cobrar, mas o dinheiro disso aqui, ó, do taxi, mano, você vai sair, leva ela e tal.
E aí?
Enfim.
Mas e a Isadora?
Não transou?
Não, a Isadora foi fez curso, ganhou lá o prêmio.
Ah, é? Você não acordou ela?
Não, caralho, eu não...
Meu Deus, a menina, até eu esqueci.
Eu não acordei, eu não acordei.
E ela conseguiu acordar?
Ela conseguiu acordar sozinha. Mas se eu não tivesse lembrado dela, eu não ia ter lembrado que eu perdi o celular.
Ah, é verdade. E ela passou no curso?
Passou.
E você não ficou com a menina mais?
Não, não ficamos depois.
Puxa, mas essa menina é de ouro.
É,
se você estiver por aí, procura a gente. Procura
a gente.
Sim, sim,
sim.
De homem querendo você.
Era gente boa,
amor. Agora, você não é a única pessoa que assustou criança, não.
Graças.
Amém.
Só que você... Eu devo ter assustado na minha vida durante bastante coisa, né? Eu trabalhei com criança a vida inteira, né?
Tem razão. Ah,
é isso.
Mas aí você tem a desculpa de que foi você criança.
É.
Isso aqui foi ela esse ano ainda.
Foi agora mesmo, foi de 23 pra 20, 24.
Foi 24. Foi agora. Mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais história. É essa, mano.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha aqui, você não foi a única que fez maldade com criança, não.
Meu Deus.
Aqui,
que
ó.
Isso, gente.
Não diga isso, Fábio. Não.
É uma criança que ficou traumatizada.
Eu era criança. Eu fico pensando isso, sabia? Eu fico pensando. Traumatizei, né? Cê provavelmente,
é.
Né?
É porque ela ainda tinha a desculpa de que ela tinha 8 anos.
Exato. Você... Eu não, né? Foi esse ano mesmo.
Você foi 2024.
Olha, o pecado ele é maior contou... quando é com criança e com velhinho.
É.
Olha aí ele falando... Não, e vocês eram crianças, né? Eu não tenho nem o que dizer, porque foi agora. Eu não tenho justificar nada. Enfim, posso contar minha historinha?
Vai.
Minha historinha, gente, é o seguinte...
Catita.
Assim, a gente... Férias, né? Você também, como a gente gosta muito de viajar, né? A gente gosta muito de viajar e nas férias das crianças, a gente gosta de viajar todo mundo juntinho e tal. E eu gosto muito de viajar com eles para lugares que diferentes, assim. Lugares que, de repente, quando eles forem mais velhos, eles não vão querer ir, porque vão falar, ah, mãe, não quero ir para esse lugar e tal. E agora a gente ainda tem alguma autonomia para as crianças.
Você pode mandar,
eu ainda posso mandar um pouquinho, a gente vai, então. E aí, esse ano, vamos para onde? Vamos para um lugar diferente e tal? Vamos para o Sri Lanka.
Sri Lanka?
É. Sri Lanka, cultura diferente, tudo bacana. É, eu gosto dessa coisa do hinduísmo, do budismo.
É porque uma ilha ali embaixo da Índia, assim.
Isso. Então tem essa coisa, a comida super diferente, água, tudo muito diferente, um pouco roots, assim, né? Um pouco difícil para criança. Eles já não são tão crianças, tem dois adolescentes e uma criança, mas enfim. É, a gente queria fazer essa viagem, vamos levar eles, fomos. No meio da viagem, eu me divertindo muito, o lugar realmente é demais, indico, você que gosta de viajar, inclusive, é incrível, é maravilhoso, mas para eles não tinha muita coisa para fazer, né? Uma coisa que assim, a mamãe vai lá meditar, aí vai lá numa coisa de chás, tem umas coisas de plantação de chá, eu conheci todas as histórias do chá e tal.
É, fala para adolescente, eles vamos meditar e tomar chá?
É, puxado, né, então?
Certo, se ele falar, é ayahuasca, mamãe, senão não tem por quê.
E eles ali um pouco... entediados, né? Claro. A gente viu, falou, gente, eles estão de férias da escola, tá? Vamos fazer alguma coisa por eles, né? Vamos sair daqui, vamos embora. A viagem é, sei lá, 20 dias, ficamos 10 dias e vamos para algum lugar legal para eles. E aí a gente, à volta, passava por Dubai, falei, Dubai tem tudo que eles gostam, né? Shopping, não sei o quê, essas coisas.
Parque de diversão. Parque de diversão.
E tem um parque aquático. Perfeito. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sou a pessoa que sou a pessoa da aventura, né? Adoro uma montanha-russa, um parque aquático, só que não. Eu tenho... Não gosto.
Sagitário, nunca Sagitário.
Eu amava. Ah. Sagitariana, mudou. Eu amava. Eu era aquela pessoa que entrava na montanha-russa e saía e voltava na fila de novo. E pulei de bungee jump e tudo, asadel. Eu adorava tudo. Tive Abusou. Filho. Não sei, gente. Até falei pro Fábio, acho que eu vou... Preciso rever isso, não sei o que aconteceu. Eu virei uma pessoa bem medrosa. E aí a gente foi, tinha esse parque aquático. Ah, beleza, eu vou, mamãe vai, mamãe fica ali segurando as bolsas, mamãe fica segurando a toalha, mamãe não vai nos brinquedos, tá? Vocês vão, se divirtam aí, tá ótimo. Então, e aí tem aquela coisa que escorrega assim, que, né, aqueles toboáguas, aquelas coisas. E tinha um negócio que eles estavam indo, já tinham ido duas vezes, chamava Lazy River.
Lazy
River, assim, lazy...
Em inglês coisa, é preguiça.
Preguiça e tal. Eu falei, isso aí dá pra eu ir, né?
Oh, o rio da preguiça.
Esse combina com minha vibe.
Eu tirei, vou fazer um bonito com os meus filhos, eles vão ficar felizes que eu tô indo num brinquedo com eles, né? E dá pra eu ir. Falei, então, Benício, que é o do meio, que é o mais... Né, dá pra virada nesse sentido, que gosta de me colocar à prova das coisas, né? Chegou e falou, mamãe, você vai? Eu falei, vou fazer uma linha aqui, tô sentada, vou com os meus filhos, né? Vou participar, não basta ser mãe e tal, vou. Aí eu falei, mas eu vou na minha boia. Ele falou, não, vai comigo. Eu falei, como vai com você? Tinha aquelas duplas, né?
Ah, boia dupla.
Boia dupla. Eu falei, tá bom, vou com você.
Pensei, e temos comigo. Uma mini Juliette sendo incubada aí dentro.
Tá, o Benício entendendo. Tem uma Juliette também, entendeu? O Benício, ele tem uma coisa nele ali que ele adora uma presepada.
Eu já vi um bordão, né? Me veio a Juliette.
É, veio a Juliette.
E eu cometi um crime.
E aí eu fui na boia com ele, mas o Lazy... É isso, o Lazy, né, gente? Aquela água, a água batia aqui, ó. Né? E eu falei, isso aqui eu não vou morrer, né, gente?
Porque era um riozinho.
Eu não vou morrer aqui.
Porque era um riozinho assim que você ia...
Você vai passando, é árvore, bucólico.
Sempre
árvore,
é preguiçoso o rio.
Gostoso. Mas eu ali indo. Curtindo, sabe curtindo com o filho? Oh. Gratidão, gratiluz.
Sou mãe.
Gratidão, eu sou mãe, eu pari, gente, isso aqui. A vida é bela, coisa linda. Eu ali agarrada naquela boia e rodava. A aguinha olhava fundo do chão ali, eu via, não ia morrer, tá, tava tudo bem. E eu tava ali com ele e, de repente... Tinha umas saídas, assim, umas bifurcações. Ele deu uma viradinha, né? Virou, eu falei, ah, filho, estamos ali, vamos. Vamos, de repente, ele vira a boia para uma coisa que era tipo uma parede, assim. E ele parou a boia. Ele cuidava de botar o pé no chão, ele parou a boia ali. Falei, meu filho. Vamos, né? O teu irmão já ali, todo mundo já foi. Vamos, ele fez... Eu olhei para ele, eu vi. Na hora eu vi. Que eu olhei para
ele. Aí veio a maldade.
Ele tava assim, ó.
É, cara,
eu falei, eu conheço, eu pari. Eu conheço essa cara.
Mas não teve tempo de reação.
Não tive tempo de reação. Veio uma onda, uma coisa. Maia Gabeira veio junto. Veio a onda e a Maia surfando, sabe? A onda gigante. Veio aquela onda, eu só vi aquilo vindo assim, ó. E me lavou.
E lavou? Te lambuzou.
Me lambuzou, o cabelo veio pra cá, o biquíni, o mamilo pra fora. Tudo acontecendo. E o mamilo pra fora, o cabelo torto. E eu só fiz assim, filho da puta! Foi só o que eu consegui fazer. Eu não tinha reação.
Eu pari! Que a eu puta, pari. No caso, é ela mesmo.
Eu sou a mãe que pariu, no caso, a filha da que eu falei. Entendeu? Esse foi o grande lance. Porque aí eu só lembro de ter gritado isso e eu devo ter falado outros palavrões. Sim.
Toda sorte de palavrões.
É, toda. Eu falei, meu filho, né? E eu continuei, porque eu tive um surto. Porque quando a onda passou,
óbvio.
Eu tava naquele estado, como eu falei, um mamilo pra fora, um cabelo de lado. E aqui, ó. E aí eu abri o olho assim, seu desgraçado, vou te matar. E eu olhei, tinha uma outra boia na minha frente aqui, nessa distância. Uma criança. A menina que podia ser uma japonesa, chinesa, indiana, podia ser uma americana, podia ser o quê? Era o quê? Era o quê, Fábio?
Uma brasileira.
No celular filmando.
E ela diz o quê?
Ela fez assim, você é Angélica? Eu parei segundos. Eu pensei no cabelo aqui, o mamilo pra fora, o biquíni meio enfiado, só uma banda aqui, né? Eu assim, ó. Eu pensei, e eu tava com a pinta de fora, eu pensei, eu vou falar que não, óbvio. Eu vou falar, não.
Ai, meu Deus.
Pedindo qualquer coisa, Mas eu tinha a pinta exposta,
A pinta tava exposta.
A pinta, deu eu pinta. Falei, se eu vou falar, eu não posso mentir, eu não posso falar, no, I don't understand you, eu não posso. Eu peguei e falei, sou. Mas eu sou, né, aquele sou assim.
Sou quase sou, sua filha da puta.
Sou. E aí, continuei, virou a boinha, a gente continuou. Falei, Vinícius, eu vou te matar. Você tá ferrado comigo. Acabou pra você.
Mas ela ouviu os xingamentos todos. Você fez pra ela.
Eu falei nela.
Saber.
Eu falei pra ela. Filha da puta, caralho.
Eu vou te matar.
Tudo. E ela saindo, eu saindo. E eu falando, não, depois que eu vi, eu falei baixo, né? Falei, Vinícius, eu vou te matar. Você vai ver só, Brasil. Que brasileiro aqui no meio desse meio do nada. Mas enfim. Aí saímos, né, daquela tortura, que pra mim aquilo já virou uma tortura. Saímos, demorou pra chegar, tava o Luciano já me esperando, porque ele também já tinha feito esse caminho, mas o caminho certo, com a Eva. E aí ele tava me esperando assim, ele falou, e aí demoraram, tá? Eu falei, é. Ele falou, passou menina aqui brasileira, e falou assim, não entendi, falou assim pra mim, a sua mulher tá brava, hein, acabei de encontrar ela. O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Você tá brava? Eu falei, não, brava não tô. Eu tô desmoralizada, eu tô na merda, mas eu não tô brava, né?
A sorte é que ela não tinha uma câmerazinha pra ter flagrado.
Não, não dava tempo, acho que ela ficou também muito impactada, porque... Quem é? Olha, eu queria fazer igual a Juliette, vou pedir desculpa, perdão.
Ela tinha quantos anos?
Uns 12, 11, deve. A criança, né?
É. Namorizada, daqui a pouco. Foi a Angélica que me ensinou.
É, ela chegou na escola. Ela chegou, oi, professora, filha da puta. Foi a Angélica que me ensinou.
Eu queria pedir perdão e dizer que, assim, é isso. A maternidade é isso, né, gente? A maternidade é uma selva, né? Você, uma hora que você tá ali...
Ou às vezes um lazy river.
Ou um lazy, exatamente.
Mas eu gosto dessas coisas de... montanha-russa e tal. Talvez, por isso que às vezes eu não quero ter filho, porque eu quero continuar pulando de bungee jump. Eu gosto desses negócios malucos e eu já pulo com tanta... Não é que eu não sinta medo, eu sinto medo.
Eu
tenho cagaço inteiro, mas gosto do cagaço. E aí, na última vez que eu fui agora, nessa viagem que eu fiz agora, a última, eu tava ainda na viagem, eu ia fazer uns países malucos, eu fui pra China, fui pro Butão, fui pra Coreia e tal, então eu tava nessa maluquice. E um dia... Antes de chegar na China, eu leio uma notícia no Globo.com que era turista morre ao saltar de segundo maior bungee jump no mundo em Macau.
Nossa.
E eu ia pra Macau. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, que do caralho, eu quero ir. Eu quero ir, eu preciso ir.
Depois que viu que o cara morreu, você queria ir?
Aí eu falei,
ir?
Mas deixa eu ver como ele morreu. Ah. Porque se a corda arrebentou, não me interessa. Mas ele só morreu do coração.
Então,
aí eu falei, do coração eu me garanto. E aí eu fui pesquisar, eu nem sabia que tinha bungee jump em Macau, o segundo maior do mundo, 236 metros. E eu entrei, dava pra ir, resolvi, eu ia passar em Macau mesmo, fui pra Macau, pulei o bungee jump, e eu pulei tão tranquilo o bungee jump, que eu tava lá, na tensão, mas eu tava querendo divulgar meu filme, o Evidências da Mão, que eu fiz com a Sandy e tal. E aí eu fiz um compilado cantando Evidências em vários lugares, e eu cantei Evidências pulando de bungee jump. Tem aí, bota aí.
Não é possível.
Ok. Go! E nessa loucura!
Nossa Senhora!
Mas pra que viver fingindo? Eu sei que te amo!
Gente, o que a gente não faz pra divulgar o filme?
Não é!
Vai, tá caindo!
Olá!
Eu continuei cantando.
Que ainda você pensa muito em mim.
Gente, é o
alvo. Morrendo. Que saudade. Que ainda você quer viver pra mim.
Onde é isso? É ponte? Eu vi a Ponte Rio-Niterói.
Não era a Ponte Rio-Niterói, não. Isso era Macau mesmo.
E fazemos aí... qualquer negócio pra divulgar um filme, né?
Não é?
E você é muito corajoso, parabéns.
Parabéns.
Eu era assim também, tá? Pode mudar.
Tudo pode mudar.
Tudo pode mudar.
Agora, quem correu, diria, um risco maior que todos nós foi Francisco. Às vezes uma gafe pode ser terrível, né? Cadê ele?
Aqui.
Tá ali atrás. Fala, Francisco! Beleza? Tá, tudo certo?
Bem.
Você é o quê? Você é desligado ou você só quer ajudar a pessoa?
Solidariedade é o meu ponto, é meu ponto forte.
É a pessoa bem, a pessoa boa gente, às vezes comete coisas tipo quem?
Eu jogava futebol num time lá de Santíssimo, né, aqui na Zona Oeste do Rio. E de vez em quando nós fazíamos uma viagem para jogar time contra em outro município. A gente era convidado.
Beleza.
Ou a gente alugava um ônibus, né? Farofa de bus, né? Partia para esse município, jogava bola. No final, rolava alguma coisa que o time local havia preparado pra gente. Alguma coisa de comer, né? Pagode rolando e tal.
Coisa boa.
Numa dessas viagens, rolou uma feijoada, né? O time local lá chegou e... Ó, tem uma feijoada que a gente preparou para vocês.
Delicioso.
Aí, pô, um barzinho lá no Pé Sujo, tava aí minha esposa. E aí, pegamos, nos servimos, aí fomos procurar um lugar para sentar. Aí nos deparamos com uma mesa, com um casal e duas cadeiras vagas, né? Beleza, sentamos, começamos a conversar. Aí tô comendo, minha feijoada. Eis que eu olho para a moça que estava sentada na nossa mesa e vejo uma casquinha de feijão
no dente
dela. Aquilo me incomodou, né? Solidário, espontaneidade. Me aproximei assim, né? Tem uma casquinha de feijão no seu dente. Ela direcionou a língua dela àquele corpo estranho. A casquinha de feijão continuava lá.
Poxa vida!
Aí eu falei, pô, não. Solidariedade, espontaneidade. Falei, vou lá. Quando eu fiz assim, pra ir, Joaninha, minha esposa, eu sou o acelerador, ela é o freio, né? Joaninha tentou me segurar.
Segurou.
Não, mas eu me largo, eu tenho que resolver isso.
Ele quer ajudar.
Aí, quando eu cheguei pra minha esposa, ela só queria te falar que o que ela tem não é casca de feijão, não. É cárie.
Isso é pra saber como ele é boa gente e solidário.
Sim. Entramos no Farofas Bus e fomos embora pra casa. Desceu eu e Joaninha, minha esposa. Quando eu olho pra trás, quem tava descendo? Aquele casal da mesa.
Tá, um sorrisão da cárie.
Aí eu falei, vocês moram aonde? Aí eles falaram do endereço deles, né, que era próximo da minha casa. Eu falei, eu vou de táxi. Aí eu falei, eu vou de táxi. Vocês querem uma carona?
Aí eu... Ofereceu carona.
Oferecia carona pra eles, né? Eu falei, uma forma de eu...
Podia nascer uma amizade aí. Deixou em casa.
Isso, deixei eles em casa e na despedida ali, né? Eles gostaram da gente, se identificaram comigo e com a minha esposa, com a Joaninha. E nos convidaram. Foi um erro deles. Nos convidaram para que a gente pudesse estar no aniversário do filho deles. Daqui a um mês pra frente.
Legal.
Quando chegou no fatídico dia...
Foram.
Fomos pra casa desse casal.
Uma amizade
chegou
nascendo,
lá,
bonito.
Aí nós quatro conversando, eu, minha esposa e a esposa dele, Joaninha.
Eles superaram o fato do dente da cara.
Sim, sim, nossa, passou. Isso passou. Ficou pra trás isso, né? De repente, eu percebo... um fio de cabelo solto nela.
Nela.
Gente,
não, não, Joaninha, na mulher,
não, na mulher do cara. Aí eu falei, pô, aí começou aquele sentimento de solidariedade. Começou a crescer em mim novamente. Aí eu cheguei, me aproximei, dá licença. Aí eu puxei, né?
Puxei o cabelinho,
eu falei, pô, né?
É claro.
Tava me incomodando, a pessoa fica constrangida com as outras pessoas olhando.
Sim, sim.
Aí eu falei, vou salvá-la.
Perfeito.
Aí eu peguei o cabelo, perfeito, o fio do cabelo e puxei. Quando eu puxei, passou de 20 centímetros, de 30 centímetros.
Meu Deus.
Que isso?
De 40 centímetros, aí eu comecei a suar. Falei, não é possível. Aí, continuei puxando. A mulher ficou paralisada, ela me olhava assim, Fábio. Com ódio mortal. Eu tava com o cabelo na mão ainda.
Ah.
E eu puxando, puxando, puxando.
Não. Puxando. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, deve ter um retróis aí escondido aí em cima.
É muito solidário.
Né? Eu muito solidário. Aí eu falei, vou puxar mais rápido, né? Pra resolver o problema. A ponta tá vindo aí. A ponta não é um cabelo eterno.
É, uma hora.
Não é? Não é infinito. Quando eu comecei a puxar mais rápido, sabe aqueles paninhos de tricô quando você puxa?
Que ele vai
e ele vai desmontando. Aí eu parei, parei.
Não era o cabelo.
Aí eu parei, eu falei, meu Deus, me ajuda.
Era como é que
chama? E aí eu olhei pra trás assim, pra Joaninha. Joaninha já tava com a cabeça enterrada no chão, de vergonha.
Joaninha virou uma avestruz, né?
Joaninha cavou um buraco com tua cabeça, eu falei, danado, DJ Cara vai me ajuda.
E você?
Aí eu segurando aquilo ali, né?
E ela já com a peruca desarmada
aqui. Me olhando fixamente, com ódio no olhar. Quando eu olho pro esposo dela, ele tá...
Ele tá rindo. Mas você com o cabelo na mão.
Eu com o cabelo na mão, não podia perder esse filho.
E aí?
Aí puxei mais um pouco, mais um pouco. Mas... Aí caí na abraçada, né?
Tu já tá enfiando pipa aí, já, né?
Deu um arrastão assim e nada. Aí eu falei, só tem um jeito.
Não.
Cabelo, você venceu. Eu me... cheguei pra ela, dá licença. Cheguei bem pertinho dela. Aí dei um puidinho assim.
Aí puí o cabelo, botei de volta o restante assim, ó. Dá licença, meu filho.
Não é possível. Tu deu um mordidinho.
Dei um puidinho. Eu dei um puidinho, acabou.
Que
loucura.
E Joaninha, hein, gente?
E Joaninha?
Joaninha é uma mulher sábia demais. Mulher eu, que, demais. Eu tenho que ouvir mais Joaninha.
Eu acho, eu vou voltar pro meu lugar antes que você veja alguma coisa. O puidinho me ganhou demais.
E alguma coisa que eu reparei que vocês tinham falado ali, todo mundo tem um táxi na história mesmo. Ele também tava, entrou num táxi com a mulher.
É verdade.
O que tá acontecendo, gente?
É tudo pra você, gente.
O que é karma?
Eu preparei pra vocês.
Ele pensando. É genial, ele é maravilhoso.
Ô, Pochá, tem algum momento no final que tem a remissão dos pecados aqui, de pedir perdão?
Chama juízo final mesmo, que acontece. É,
porque quem sai daqui tem que pedir perdão pra alguma coisa,
né? Todo mundo aqui teve um negócio de um perdão, né?
Não, vamos descansar no próximo bloco, que ainda tem perguntas pra fazer pra você. De repente, a chance da gente destruir tudo que você construiu até hoje. Fica aí que a gente já volta com destruição de caráter.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que história é essa? Porchat está de volta recebendo Alan Souza Lima, Angélica, Juliette, vocês. E as famosas perguntas do programa, eu já quero começar de cara, querendo saber...
Deixa eu beber.
Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Fala.
Quem vai falar?
Eu posso falar.
Vai.
É, eu tenho muita lembrança de infância, assim. E eu me lembro a primeira vez que eu fui pra escola que minha avó e meu avô me levaram lá.
Ah, você lembra desse? Você, isso, escola, tipo, primeira série com 6 anos?
Não,
ou
não. É, pelo entendimento, eu acho que era antes da alfabetização. Então, acho que era segundo jardim, não sei, como é que chama
uns
hoje.
4, 5 aninhos.
E eu me lembro que meu avô desceu no corcel verde, entrou na escola, que era aquela escola de freira, que eu não tinha sido expulso e tal. E eu me lembro chorando, assim, não querendo entrar para o primeiro dia de aula.
Olha só, tá bom.
E aí?
Eu lembro quando eu aprendi a fazer esse barulho. Eu lembro disso que eu falei, cara. Agora eu não lembro a idade, eu lembro que eu fiquei, eu sei fazer.
Engraçado.
Não, bebê, assim, 3 anos, 4 anos, eu acho. Eu sei fazer um barulho, eu ficava fazendo muito
e
isso.
E assim também é.
Eu lembro disso, lembro disso.
Você é.
Nossa, ele falou da história da escola e eu ia falar de uma. Eu tenho uma lembrança de brincar. Comecei a trabalhar muito pequena, então, com 4 anos, mas eu não tenho essa lembrança do trabalho. Eu tenho uma lembrança pequenininha, 7, 8 anos, brincando na rua, onde eu morava, com os meninos e barro, terra. Eu lembro dessa coisa da terra, de mexer em terra, de tudo. E essas lembranças que eu tenho, eu não tenho a lembrança, vai, gravando, trabalhando. Não, eu tenho lembrança brincando, o que eu acho que é...
Ah, que legal.
É explicativo aí, né? as coisas boas que eu guardei. Mas ele falou da escola, eu lembrei, no meu primeiro dia de aula, eu tinha uns 7 anos, alfabetizando, primeiro dia de aula, minha mãe saindo assim, eu lembrei agora a cena certinha, minha mãe saindo e eu chorando, não querendo que ela fosse, com aquele uniformezinho da escola estadual.
Você
assim.
Lembra do cheiro?
Lembro do cheiro e lembro desse... Da tristeza de estar ficando e a minha mãe deixando ali, assim.
Ah, uma lembrança melhor do que uma menina que mandou pra gente, que a primeira lembrança dela foi uma mulher falando filha da puta, na cara dela. Num parque aquático, muito doido isso.
Que triste, né, gente?
Nossa, traumatizado.
Que eu posso falar se eu fosse essa mãe processada.
Vamos lá, vamos sortear. Um lugar no Brasil que você quer conhecer.
Nossa, o Brasil eu já fui de ponta a ponta, assim. Pois já é. Viajei... todos os lugares, mas Lençóis Maranhenses.
Nunca foi pros Lençóis?
Nunca fui.
Eu ia falar isso.
E é uma
isso.
vontade incrível não. que eu tenho de ir, porque...
Eu ia falar isso. Você ia falar isso também?
Jura?
Não.
Juro. Ele também?
Eu mudei rápido. Não.
Juntos?
Juro. Eu conheço
juntos.
O Nordeste inteiro,
cara, eu
mas não conheço Lençóis Maranhenses.
Eu também. Eu não conheço também. E outra. Tem dois lugares que eu não conheço, mas lá na minha sala tem um quadro de Abdala dos Lençóis Maranhenses. Eu olho todos os dias e eu digo, eu quero conhecer.
Eu também. Eu falar quero isso. Eu já pensei em Réveillon. Vamos juntos, gente.
Que história é essa, Porchat? Agora acaba de convidar os três para conhecer os Lençóis Maranhenses.
Já foi.
É lindo,
é
né?
É demais, é deslumbrante. Mas eu fiz o passeio mais rapidinho pros Lençóis. Tem um passeio que você faz a travessia. 3 dias andando na areia, lá.
Rapidinho.
Mas vai, para falar um outro que não seja Lençóis.
Noronha, que eu não conheço.
Noronha,
não acredito.
Ah, tem que conhecer.
Eu não conheço Noronha.
Jalapão, boa.
Demais.
Não conheço
demais.
Noronha. Noronha. Tem um demais. Pássaro com o meu nome, batizado com o meu nome lá em Noronha. E eu não conheço.
Você não foi?
É um pássaro Juliette. Que ele tem um olhinho...
É uma espécie. Uma espécie
de
pássaro.
Achei
que um rapaz tinha outra. Isso é a Juliette!
Não, isso é...
Não, é uma espécie.
Isso é de verdade, uma espécie de... uma espécie de pássaro, assim. Tipo um sabiá, tipo um...
Uma Juliette.
Que ele
Juliette.
Tem um olhinho com um delineadorzinho assim.
Ai, que
e
amor.
Aí colocaram o nome de Juliette.
Sabe que meu primeiro filho eu fiz em Noronha.
Fez?
É, Joaquim, ó. Noronha é babado. Cuidado, então, quando você
falar. Tá bom.
Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Ai, eu tenho uma ótima.
Qual?
Que eu acho ela sonora. Acho que ela... Quando você fala assim... A boca vai... Bunda.
Boa palavra. É?
Dá um close bunda, na boca de Angélica falando bunda.
Olha aqui, ó.
Vai.
Bunda.
Olha isso.
Ah, é bom de falar? Todo mundo fala pra ver se não é bom.
Nossa, deu vontade de dar um tapa nessa bunda.
Olha que delícia. Gente, bunda é bom demais.
Bunda é bom.
Bunda é bom demais. Angélica diz, bunda é bom demais.
E essa palavra é bem brasileira mesmo, porque em português de Portugal, bunda é cu. É mesmo. É, não é palavrão. Lá você fala assim, vou tomar injeção no cu.
No cu, é.
É na bunda.
Que também é bom de falar, né?
Cu também é bom.
Mas bunda é
bom. Cu também de falar, é bom. De falar. Assim. Vai.
Olha, eu só queria me justificar que é um palavrão. Então, assim, eu acho que dentro do direito de ir e vir, a gente devia ter também o direito de ir ao foda-se.
Ah, bom!
Então tá incomodado? Foda-se.
É
ou não é?
E ao foda-se, eu prefiro mandar.
Foda-se!
E agora, então? Agora
liberou.
Então, amor.
Juliette.
Mantendo o clima, mantendo aqui,
mantendo o nível...
Eu amo essa palavra, eu falo muito. Eu chamo todo mundo carinhosamente de rapariga.
Rapariga
é muito bom. Mas não é rapariga de Portugal, é rapariga do Brasil.
Sim, que é a rapariga mais quenga mesmo.
Rapariga quenga. Rapariga. Eu acho que a língua faz o rrr.
Rapariga. Eu gosto de rapadura.
Rapariga. Bora, rapariga. Ei, rapariga.
Rapariga é bom. Rapadura.
Rapadura.
Rapadura é bom também.
As nossas palavras são demais.
Rapariga. Tem alguma palavra lá da tua terra que tu goste?
Tem um palavrão, né?
Mas outro? Mais um.
Tu sabe. Ei, vai chupar um canavial de rua.
Ei, suspenda esse vinho, pelo amor de Deus.
Bota o pi.
O bicho tá empolgado.
Acabou. Faz, bota pra lá. Brasil, chega, acabou. Não.
Pera que ainda tem a última.
Ainda tem a última.
Mais um gole, mais um gole.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Então...
Ah.
Isso é complicado, porque eu já vi nesse programa.
Sim.
E aí eu fui rever o que eu falei.
E o que, que você tinha falado?
E eu falei um negócio que eu falei, gente...
Você ficou arrependida?
Não,
você
fiquei arrependida porque realmente eu sinto isso. Eu acho que eu falei uma coisa que eu senti ali. Mas achei pobrinho.
É?
Achei. Sabe o que eu falei no primeiro?
Quem foi?
Tenho até vergonha. Grata.
Grata.
É, marcar tinta um pouquinho.
E você falou legal, você achou legal. Você foi muito educado, né? Você é um menino
falso,
muito educado.
É, falso mesmo.
É muito educado. Aí eu agora eu pensei em um escrevi.
Ah, escrevi.
Eu falei, não vou passar mais essa situação ridícula nesse programa. Eu já passei situações ridículas. Eu escrevi, olha, o que eu acho que eu poderia escrever na minha lápide. Eu tô bem séria agora.
Também. Vai, com voz bem...
Aqui...
Desce o grave.
Aqui jaz alguém que sempre se dedicou ao autocuidado e agora estou praticando em tempo integral. Entendeu? Estou me cuidando agora no eterno.
Tá bom.
Minha é assim.
E?
A verdade, Ju, é que você nunca esteve sozinha. Life é de Tiago.
Ah, você vai dar o crédito pra vai ele, claro.
É porque foi ele que claro, falou na minha
claro,
vitória, né?
Claro.
E a sua frase?
Olha, tô com medo,
não,
pô.
Olha só, peraí, calma.
Tô com navial. Um pouco de medo. Rola! É rola!
Não, eu vou terminar de uma forma poética pra mostrar que eu também tenho um outro lado. Não, tem uma frase que eu acho muito bonita, assim. Eu sempre gostei muito de frases, né? Que é, as coisas bonitas levam tempo.
As coisas bonitas levam tempo.
Que lindo. Mas é verdade.
É flexível, durmam com essa, tá?
As coisas bonitas levam tempo.
Eu acho que é por isso que esse programa levou tanto tempo pra acabar, porque ele tá lindo, minha gente. Acabou, vocês acreditam?
É a última temporada.
Não, mentira. Não, acabou esse episódio. Não termina a minha temporada, não.
Parou.
Só começando semana que vem, tem mais que história essa pra vocês, meu povo. Valeu!